Vamos viajar?
Inteira, que é aquilo, eu sou engenheira de produção, eu tenho que trabalhar com engenharia de produção, porque foi isso que eu me formei, e etc, etc. Eu entendi depois de sair, principalmente dessa empresa que tinha muito a ver com engenharia de produção, que eu sou um ser mutável e cíclico. Então, assim, acho que eu comecei a aceitar, de, tipo assim, tá, eu tô pensando assim hoje, mas amanhã eu vou estar pensando diferente, tá tudo bem, sabe? Então, acho que eu aceitei essa ideia de que nada é pra sempre, de que eu vou mudar e o que eu tô dizendo hoje que eu não gosto, talvez eu goste amanhã. E é isso. E tá tudo certo, porque eu sou assim. Essa é a Natália e que ela continue assim, porque essa é a minha essência, sabe? Eu acho que em algum momento eu neguei essa essência, sabe? Neguei, eu tentava colocar a Natália dentro dessas caixinhas padronizadas. E aí, isso só me trouxe insatisfação, tristeza. Tipo, no momento que eu aceitar que eu sou mutável, que eu preciso ter... Eu acho que eu entendi, talvez, que, pelo menos agora, eu tenho... Eu preciso de coisas que tenham início, meio e fim, sabe?
Alô, mundo! Esse ser maravilhoso que você acabou de ouvir falar é a Nath, uma querida que tomou a decisão corajosíssima de tirar um ano sabático. Um ano sabático pra quê, você me pergunta? Pra ficar na areia da praia, tomando caipirinha de pernas pro ar? Vocês vão ver que é muito mais profundo do que isso. E durante o nosso mergulho de hoje, na Sexta Filosofal, você vai entender o que a Nath descobriu nesse processo e que ela nem imaginava.
Assim, em alguns momentos eu fiquei meio deprê, assim, né? Tipo, me cobrando muito por não estar fazendo nada. Então, acho que ele foi uma ajuda de um resgate da minha criança, principalmente, porque é sobre isso, né? Eu acho que a nossa criatividade, ela tá na criança que a gente é, que ela existe dentro da gente. E acreditar, principalmente, que todos somos artistas, né? A gente só esqueceu em algum momento disso. Algumas pessoas, né? Outras não. Mas eu, por exemplo, tinha completamente esquecido, assim.
Quando eu soube que a Nath estava no ano sabático, isso me fascinou e eu queria mergulhar nisso, eu queria entender quais foram as motivações dela, o que ela aprendeu nesse ano sabático, o que ela deixou para trás, o que ela ganhou de novo. O que é um ano sabático de fato? É ficar sem fazer nada, com os pés para cima, é esperar a depressão bater, de ficar sem fazer nada, assim, enfim, né? O que é o sabático para cada um? Como se a alma clamasse por um reset de corpo, mente e alma. Às vezes com um novo relacionamento, às vezes com um novo trabalho, às vezes parando realmente tudo, falando, cara, eu preciso de um tempo, eu não tô sabendo atuar no mundo, eu preciso de um tempo parado pra saber engatinhar de novo, eu não tô sabendo mais caminhar com a minha vida. A gente fala muito sobre produtividade, vai fazer acontecer, quanta coragem não é necessária pra você falar, tô tirando o ano sabático. Tô dedicando esse período da minha vida para observar a vida em si. Não é legal isso? E esse papo de sabático, de você tirar um tempo para você, tem tudo a ver com a diretriz. A diretriz é uma escola de aprendizagem contínua que te ensina a fazer do seu caminho a sua prioridade. Aqui é uma comunidade onde nós prezamos pela profundidade e celebramos a conexão entre seres humanos que nutrem um compromisso com a sua própria verdade.
Mas também o que foi mais forte foi reviver o desejo de fazer isso. Desejo de criação, de saber que a minha arte pode curar pessoas. E que foi por isso que eu comecei. E que tá aqui dentro ainda, só precisava de um fósforo pra acender de novo essa chama. E foi lindo, maravilhoso. Só tenho a agradecer demais por conhecer seu trabalho. Foi uma oportunidade incrível.
Diretriz existe para você criar tempo e espaço na sua vida. Aquele tempo e espaço que você não sabe para onde foi parar. E aí você me pergunta, como assim uma escola que existe para criar tempo e espaço? Tempo e espaço para quê? Tempo e espaço, meu querido e minha querida, para você reconhecer a sua própria filosofia de vida e reconhecer aquilo que te faz feliz de fato. Ponto. Simples assim.
Com certeza, você e essa galerinha aqui, eu quero muito manter a amizade. Diretriz vicia.
A diretriz funciona no modelo de assinatura, um valor que cabe no seu bolso, custa menos do que uma pizza de sexta-noite. E eu prometo a você que vai fazer toda a diferença na sua vida, assim como você ouviu os depoimentos da galera aí, tá bom? A gente se encontra na primeira segunda-feira de cada mês, apenas, de um jeito que não pese na rotina, de um jeito que seja leve, que você consiga se manter na comunidade, de um jeito que você possa participar dos encontros de forma ativa. E a nossa garantia é sua completa satisfação. Se por algum motivo você assinar e sentir que não era isso que você gostaria, nós vamos te reembolsar 100% do valor. Simples assim. Vamos viajar?
E mesmo se eu for conversar com os meus amigos todos os dias, nem todas as minhas amigas têm a mesma linha de pensamento que a gente tem aqui. Então era algo que eu estava buscando, era isso. Era um grupo como vocês, que pensam parecido comigo e que simplesmente tem um canal livre e aberto para conversar quando quiser.
Bom, para você embarcar na comunidade da Diretriz, é muito simples. Basta acessar diretriz.org. Diretriz.org, o link vai estar aqui na descrição desse episódio. E vai ser uma delícia viajar com você pessoalmente, né? Aqui não só na Sexta Filosofal, nessa via onde só eu tô falando com esse microfone aqui olhando pra janela, mas também vendo você ao vivo. Vai ser uma delícia, a comunidade só cresce a cada mês. E eu sou suspeito. A Diretriz contém o melhor de todos os treinamentos que eu já fiz desde 2014, quando eu comecei a minha jornada de trabalhar o ser humano em sua totalidade, corpo, mente e alma. Vai ser uma delícia, te espero por lá. E agora sim, meus queridos, vamos viajar pelo episódio, mergulhando dentro do universo da Natália Braille sobre tirar um ano sabático para reconectar com o seu artista interior. Bora! Muito bem, Nath. Bem-vinda à Sexta Filosofal.
Obrigada pelo convite. Prazerzão estar aqui contigo.
Ah, o prazer é todo meu. Querida, vamos começar. Há quanto tempo você está no seu sabático?
Olha, tudo começou mais ou menos em agosto do ano passado, de 2021, quando eu decidi, assim, tipo, algumas coisas aconteceram relacionadas a trabalho, que eu resolvi, tipo, tá, eu já tinha pensado em fazer, então, agosto eu tomei a decisão, mas eu entrei no sabático até eu me liberar de todas as atividades, mais ou menos falando assim, em outubro de 2021.
Ah, então completou um ano e um mês.
Faz, exato, um ano e um mês, exato.
Perfeito. E eu queria entender, se a gente fechasse os olhos e se transportasse para essa Nath aí de agosto de 2021, como é que estava o universo dela? Como é que eram os pensamentos, as emoções, os sentimentos que começaram a levantar essas bandeirinhas do tipo, sabático, ou nem sei se era essa palavra, né, sabático. Sabático é uma palavra que ela é carregada de vários estigmas, né? Do tipo, ah, vou chutar tudo, vou tirar o sabático, vou viajar o mundo.
Exato.
Então, como que estava esse seu universo? Quais foram as bandeirinhas que o seu ser, a sua alma, não sei o que você quer dizer, que te trouxeram para falar, é a hora, vamos lá.
Eu acho que, assim, uma das coisas que eu aprendi no sabático é que eu sou uma mulher cíclica. Então, eu acho que eu tava naquele momento, ano passado, entendendo que eu precisava encerrar um ciclo na minha vida. Então, não tava, assim, entendendo com todas as palavras e assim, digamos, objetivamente na minha cabeça, isso tava claro. Mas eu tava precisando encerrar um ciclo e eu fui entendendo também que esse ciclo dura mais ou menos uns 3 anos. Mas eu tava, então, angustiada. Alguma coisa aqui no meu peito, talvez eu tava sentindo que eu tava com uma angústia, eu tava insatisfeita com as coisas que eu tava fazendo no trabalho, eu não tava me sentindo engajada, feliz, não tava conseguindo colocar, às vezes, minhas ideias pra rodar, assim. Eu tava trabalhando com meu noivo, que é o Felipe, e ele era meio que meu chefe, e isso começou a se tornar uma questão pra nós no relacionamento. Então, foi uma das coisas que eu comecei a entender, tipo, tá, ou eu continuo trabalhando aqui, tento fazer as coisas que eu quero, do jeito que eu gosto, e aí vou ter que enfim, enfrentar coisas com ele, ou eu prefiro continuar tendo marido, porque talvez essas coisas que eu vou enfrentar aqui hoje, nesse momento, vão fazer bem mal pro nosso relacionamento. Então, essa foi outra questão que aconteceu. Então, eu tava angustiada, tava sentindo que alguma coisa precisava ser feita. Exato. Além disso, eu tive uma briga bem séria com o sócio do Felipe também. Então, isso foi o tipo assim, sabe aquela gotinha, a gota d'água, a cereja do bolo que fez eu tomar a decisão, tipo, tá, agora é o momento. Tipo assim, parece que o universo mandou uma super coisa lá pra mim, tipo assim, Nath, para, sabe? Ou muda de área, ou muda de emprego, ou para. E aí eu resolvi parar. Foi isso.
Parar, maravilhoso. Bom, nesse parar, né, você falou assim, eu só preciso parar, ou você já queria fazer uma outra coisa? Ou era só um parar para parar?
Então, quando eu decidi fazer, assim, primeiro naquele momento, assim, eu precisava parar pra parar. Tipo assim, vou terminar aqui e entregar as coisas que eu preciso entregar pra que a empresa continue rodando. E vou parar. Daí, logo na sequência, a minha avó veio a falecer, então foi uma outra questão que aconteceu. Então, foi, tipo, bem intenso, assim, pra mim. E pra minha mãe, principalmente, que tava cuidando dela fazia 3 anos. E aí, depois, assim, disso, desse período, depois do falecimento da minha avó, que foi em dezembro, eu entendi, tá, eu vou colocar um objetivo aqui pra mim, nesse meu sabático. E aí eu fiz aquele mood board, assim, do ano de 2022, logo que o ano tava finalizando, e a principal palavra que eu escrevi foi servir. Então, eu queria, de alguma forma, nesse meu sabático, servir. Eu não tinha pensado como isso ia acontecer, mas eu coloquei lá como um objetivo principal, que era servir da maneira que fosse.
Caramba, tem tudo a ver com o que você passou aí.
Sim, então, parando pra pensar, tem tudo a ver com várias coisas que eu passei.
Rapaz, servir, que potência, hein? E o que que essa Nath de 2021 achava que servir era, perto do que essa Nath agora de 2022 ainda acha que servir é? Como que as atualizações do cosmos, do universo, te trouxeram aí o servir?
Então, eu achava que eu ia fazer muitos voluntariados, assim, a gente foi pro México no início do ano, então eu achei que eu fosse fazer um voluntariado lá, acabei não fazendo. E aí, claro, eu fiz um voluntariado aí na AINE, né, em Guaporé, que foi maravilhoso, assim, foi, digamos que eu cumpri com essa expectativa que eu tinha criado, de uma certa forma, sobre fazer um voluntariado. Mas, assim, tirando isso, assim, dos voluntariados, eu achei que eu fosse fazer muitos mais voluntariados. Eu acho que a primeira coisa que eu me permiti nesse sabático foi servir a mim, assim, tipo, no sentido de descobertas, assim, né? Porque essa também é, digamos que era um segundo objetivo, me conhecer, descobrir uma nova versão da Natália e etc. Então, eu descobri várias coisas sobre mim, muito internas, assim, muito... Sabe, quando eu entrei nos processos super obscuros, assim, super, assim, tristes às vezes, eu fiquei chorosa, mas super importantes para eu descobrir quem eu era, né? E, então, foi isso. E além desse servir, eu acho que eu descobri que o servir, ele tá... ele já existe em mim, em algum nível, assim. Eu acho que é muito natural meu, assim... de qualquer coisa que eu faça, assim, pra qualquer pessoa. Eu gosto muito de receber as pessoas muito bem, eu gosto muito. Então, eu entendi mais profundamente um pouco sobre esse servir, que já existe em mim. E em vários momentos eu tive que ajudar pessoas, né? Então, foi uma doação muito interna minha para mim mesma, mas muito também externa para outras pessoas. E aí eu entendi que o meu servir não seria só nesse voluntariado, e sim que ele existe nos pequenos detalhes do meu dia a dia, assim, na comida que eu faço pro meu cachorro, por exemplo.
E outras coisas, por exemplo, além de dar comida pro Tomzinho, seu cachorro. Onde você sentiu que você se nutre muito, que é muito importante para você, que aquilo te regenera com o seu próprio amor, que você, de repente, deixou de fazer antes de tirar esse sabático, que você deixou apagar a chama do seu coração. Por exemplo, quando eu entrei numa depressão profunda lá em 2016, eu fui resgatando várias coisas que eram muito importantes para mim, que eu não fazia ideia, que eram tão pequenas, mas tão importantes para mim, do tipo... Cara, acordar e ver o sol e ficar lá de olhos fechados recebendo o sol, né? De uma vez por semana ligar para algum parente meu, até hoje, né? Todo domingo que eu faço uma faxina em casa, eu faço faxina ligando para algum parente. Eu ligo pro meu tio, ligo pra minha avó, ligo pro meu pai, ligo pra minha mãe, né? E faço essa roda girar. Cara, eu ia na casa da minha avó, assim, numa tarde, X, assim, eu mandava o trabalho pra puta que pariu. E na casa da minha avó, quarta-feira à tarde, vó, me ensina a fazer aquele bolo de chocolate que eu sempre adorei, né? E, cara, como isso me nutria, como isso me fazia bem. Quais foram essas pequenas coisas que você foi redescobrindo de você? Que acho que foram processos, cada um do seu jeito, mais parecidos, não?
Claro. Teve um que eu acho que foi um dos mais importantes pra mim. O que que acontece? Vou contar uma história aqui. Quando eu tinha 15 anos, eu transei pela primeira vez. E, naquela época, eu não tinha com quem contar, assim, porque eu não ia contar pra minha mãe, não, foi meio que escondido, assim, naquela época ainda era muito, assim, nossa, que horror fazer isso. E aí, o que eu fazia? Eu escrevia num diário. E esse ano, e aí, o que que aconteceu? Voltando pra história. Meus pais leram meu diário. E, a partir daquele momento, eu nunca mais escrevi nada, porque eu fiquei...
Nossa, você foi corrompida na sua privacidade.
Exato, eu fui invadida total, assim, muito, né? Então, eu fiquei com medo de escrever, né? Eu fiquei... Enfim, várias coisas aconteceram lá naquele momento. E esse ano eu tava lendo O Caminho do Artista, e uma das tarefas do Caminho do Artista... é escrever todos os dias. Então, isso foi, como é que eu posso dizer, um resgate, assim, de algo que eu gostava muito de fazer, porque eu era super criativa naquela época. Eu pintava, eu desenhava, e eu adormeci aquela Natália, desde lá dos meus 15 anos, pra poder... Porque como aconteceu muitas brigas, eu comecei a voltar muita atenção pra atender as expectativas dos meus pais. E acho que isso aconteceu até... recentemente, assim, se não duvidar, até o meu ano sabático, assim, sabe? Já tomei consciência de várias coisas ao longo do tempo, desde os meus 28, mais ou menos, mas essa parte, principalmente, de escrever, eu só fui retomar ela agora, né? Então, eu acho que isso foi uma grande coisa, assim, que eu me permiti fazer, que eu retomei, e que foi surreal pra mim, porque em algum momento eu até, inclusive, comecei a criar contos, assim, que eu nunca imaginei que eu fosse escrever na minha vida. Então, isso pra mim foi, acho que uma das coisas mais impactantes. Mas é óbvio, tem outras que... E é uma coisa que me alimenta, né? Que é um servir pra mim, porque toda vez que eu começo a escrever, eu começo a desbloquear um monte de coisa que tá dentro de mim, assim. É muito poderoso mesmo. Então, esse foi um servir pra mim que foi... só, assim, surreal, assim... Enfim, que eu nunca imaginei que eu fosse, mas enfim, lembrar dele, né? Mas que foi muito importante mesmo. E aí, assim, outras coisas, né? O livro em si, ele propõe muitas coisas. E eu acho que eu consegui retomar um pouco da criança que tinha na Natália através do livro. Então, exercícios de lembrar o que é que eu gostava de fazer, me permitir fazer alguma coisa... uma das propostas do livro também é ter um momento de encontro, do encontro com o artista, então é pegar uma bicicleta, é caminhar, é ir comprar. Esses tempos eu comprei um monte de, sei lá, figurinhas, que era uma coisa que eu gostava de fazer, pra colar aqui nessas escritas que eu faço, sabe? Então, de pequenos detalhes, assim, que fizeram a importância e que enfim, acho que eu vivi com mais glória, digamos assim, nesse sabático. Tem outras coisas, assim, por exemplo, essa coisa de assistir o Porto Sal. Isso já é uma coisa que eu venho fazendo questão já faz alguns 6 anos, mais ou menos, que foi quando eu larguei o meu outro emprego. E aí, ficar lá e ficar presente, tipo, eu tenho até hoje, acho que eu tenho na minha agenda do Google, pôr do sol, me avisando pra eu não esquecer de assistir, sabe? Então, enfim, acho que seria isso.
O pôr do sol é mágico, né? O pôr do sol é o nascer do sol. Um é o inverso do outro. É massa que você vê toda a natureza se preparando, né? Tipo, cara, você vê que os passarinhos... Aqui em casa, os passarinhos fazem uma algazarra. Eles começam a cantar mais alto. Aí você vê aquela luz que a incidência do sol bate num ângulo diferente. As coisas ficam mais cinematográficas. As sombras, os contornos, as luzes. Aí, de repente, o sol vai embora, aquele céu fica roxo. É lindo, né?
É um demais. Evento. É um evento. Eu aprendi também a dar uma admirada na lua esse ano. Não era uma coisa que eu fazia. Lua. Foi outro... alarme que eu coloquei pra mim no celular é de, tipo, tenta encontrar a lua, porque a lua, ela tá sempre em lugares diferentes, de formas diferentes, então eu nunca vou conseguir ver, talvez, como eu consigo ver o sol, mas parei pra admirar também esse ano.
Eu lembro, você tava aqui em casa com o Felipe, uma das vezes que vocês vieram esse ano, aí você tava, acho que, tomando banho, aí seu celular começou a tocar, eu fui lá ver o que que era, só pra te avisar, né, daí eu vi lá, olhar a lua, do alarme, tipo, olhar a lua,
é isso.
Muito bonitinho.
É isso.
Muito bom, Nath. Vamos aprofundar esse negócio da escrita, que eu sou suspeitíssimo para falar da escrita, mas eu quero ouvir você, do tipo, quando foi a primeira vez, quando você entrou nesse sabático, que você sentou e escreveu? Você lembra desse dia, o primeiro dia que você sentou e escreveu, que você retomou com esse que foi uma recomendação do Caminho do Artista ou não?
Isso.
Foi intuição? Ah, foi o Caminho do Artista.
Foi o Caminho do Artista. Eu já tinha começado a ler o livro há uns 4 anos atrás e já tinha feito a escrita. Mas assim, fiz e aí não continuei, enfim, aí eu retomei agora mais mesmo, no fim das contas. Mas assim, o primeiro dia, até uma boa pergunta, eu não lembro o que foi. Eu lembro muito de ter escrito o contrato, né? Porque tu faz, lá no Caminho do Artista tu tem um contrato que tu faz contigo mesmo, onde tu se compromete em fazer todas as atividades que estão propostas no livro. Então eu lembro desse comprometimento comigo mesma.
E você levou muito a sério, porque eu vejo você falando do livro, é uma constante na sua vida, né? Agora, nesses últimos meses, interagindo com você, você fala muito dele. Ele foi tipo um tutor, um guia, um mestre pra você nesse processo.
Foi muito, foi literalmente isso, assim. Acho que foi, assim, uma ajuda até pra... Assim, em alguns momentos eu fiquei meio deprê, assim, né? Tipo, me cobrando muito por não estar fazendo nada. Então, acho que ele foi uma ajuda de um resgate da minha criança, principalmente, porque é sobre isso, né? Eu acho que a nossa criatividade, ela tá na criança que a gente é, que ela existe dentro da gente. E acreditar, principalmente, que todos somos artistas, né? A gente só esqueceu em algum momento disso. Algumas pessoas, né? Outras não. Mas eu, por exemplo, tinha completamente esquecido, assim. Então, ele realmente foi um guia pra mim. Foi, assim, fazer as atividades, escrever. Eu acho que eu tive muitos insights ali sobre várias coisas, assim. Em paralelo, inclusive, eu tava fazendo um processo de coaching. Algumas das tarefas do coaching se repetiam no Caminho do Artista. Então, foi realmente um guia.
Todos somos artistas. Isso toca na minha alma de um jeito absurdo. Eu acredito nisso com todas as minhas forças hoje em dia. E nesse âmbito, o que é o artista para você?
Ah, boa pergunta. O que é o artista para mim? Eu acho que o artista é a pessoa que se propõe a viver e perceber que naturalmente ela cria e cocria soluções, sejam elas bonitas, feias, fáceis, difíceis, ágeis, rápidas, para solucionar coisas do seu dia a dia. Acho que seria mais ou menos isso.
Animal.
É. Nunca tinha pensado no conceito que eu tinha, mas é.
Muito massa, muito massa. A arte e a cultura, elas têm esse poder de trazer o nosso melhor. Para mim, o máximo da arte é que ela consegue, claro, uma boa arte. Ela destrói tudo que é camada, assim, de pensamento, de ego e tal. Ela vai direto no seu coração. Eu acho que esse é a grande coisa da arte. Uma arte feita pelo coração, ela consegue tocar as outras pessoas no mesmo espaço. Então, quando você vê, né, uma obra de arte, um filme, um pôr do sol...
Uma comida. Sim.
Né, um bom relacionamento. Isso te toca lá no fundo, né? E te conecta.
Exato. Conecta muito. Muito mesmo. Eu acho que o livro, né? O livro me conectou muito. Uma pessoa que sabe escrever... Uhum. Realmente conecta mesmo também. Então, tocou no meu coração, tocou muito, assim, fazer todas as coisas. Nossa, escrever toca o meu coração. Eu começo a escrever, às vezes é muito engraçado, né? Porque tu começa a escrever, tem dias que não tá fluindo nada, daqui a pouco começa a vir uma inspiração, um negócio, ou sei lá, tô precisando resolver uma parada X, eu começo a pensar sobre aquilo, e eu ganho uma perspectiva tão diferente daquela que tava só na minha cabeça, que, nossa, que eu acho que talvez venha do coração, né?
Pra mim, a escrita é mágica, eu me conecto nesse espaço, assim, eu acho que antes de qualquer coisa eu sou um escritor. Tudo que eu começo, começa na escrita. Tudo. A gente entra naquele túnel, né? A gente esquece o tempo e espaço, Nossa, é muito mágico mesmo. E pra mim a escrita no papel e caneta tem esse espaço mais legal ainda, sabe? Mais do que no computador.
Total, pra mim também. O papel, ele... Eu não sei se a gente tá ficando velho e não tá se adaptando. Mas o papel é outra coisa, não tem explicação, assim, não tem mesmo. Até, tipo, alguns contos eu comecei a escrever no computador, porque ficou, teve uma hora que, tipo, tá, preciso passar pro computador, né? E aí eu comecei a desenvolver mais a habilidade de escrever no computador, mas a escrita diária que eu faço é no papel, tem que ser no papel, tem que ser.
É interessante isso, eu não acho que a gente esteja velho. mas, por exemplo, meu livro inteiro eu escrevi ele na mão, né? Escrevi na mão.
Sério?
Sim, olha ele aqui, ó. Ó, foi inteiro na mão, ó.
Meu Deus, que máximo!
Ele viajou o mundo comigo, viajou a lua de mel, foi pro Egito comigo, foi pra Disney, ó. Ele escreveu inteiro na mão. Mas olha que massa, por que que tinha que ser na mão? Porque não dá pra ajustar.
Uhum.
Não dá pra depois... Porque assim, o que eu senti na escrita? A escrita é um espaço de pura intuição. Você tem que só conectar com aquela fonte maior e deixar vir. Sem resistência, deixa vir. Às vezes parece que a mão ganha uma força por si só, né? Você sabe disso, é uma potência. É, se a gente escreve no computador, aí depois a gente sai dessa conexão, entra no ego, o ego quer consertar tudo e deixa tudo uma merda.
Uhum.
Verdade. Então, o que eu achei massa? Que, tipo, eu passei por esse processo, escrevi na mão, e agora que eu tô, né, digitando, tô aqui até na revisão, ó, tô digitando o livro. E aí, nesse processo, existe esse ajuste, né, porque, porra, essa intuição é um negócio que veio muito do meu coração, agora eu preciso ajustar esse texto para que outras pessoas entendam.
Sim.
Mas ali foi o roteiro, foi a essência, ali tá a essência do livro. Agora o livro tá se transformando, tá passando por uma outra fase, né, da edição. Então, eu acho isso massa, do tipo, pô, que até o trabalho do artista, né? O artista faz aquilo na intimidade dele, no ateliê dele, no, sei lá, em contato com a natureza, com as pessoas, e aí depois ele usa da tecnologia, usa do computador pra expandir essa mensagem pro mundo, que é uma das partes da arte também.
Sim, com certeza. certeza.
Uma letra que todo mundo entende, né? Formatada, bonitinha, porque na sua letra todo mundo vai entender também. Graças a Deus.
Exatamente. Não, porque quando vem, aí quando vem a inspiração, aí tu começa. Tem vezes que eu também eu paro pra ler, eu não entendo o que foi que eu escrevi direito, porque foi tão naquele momento assim que nem eu entendo às vezes direito o que eu escrevi.
Pois é, né? Tipo Leonardo da Vinci. Imagina o cara que se vê de trás pra frente.
Verdade.
Vai entender, vai todo mundo entender isso, né?
É verdade. É verdade. Doideira.
Massa. E eu tô muito curioso sobre esse. A primeira resposta que você trouxe quando eu te perguntei do sabático, você falou: eu me reconheci uma mulher cíclica.
Isso. Exato.
Conta mais sobre isso. Tô muito curioso pra aprofundar nesse conceito.
É uma coisa que eu já tenho tentado entender, mas eu acho que esse ano eu aceitei melhor isso, assim, sabe? Uhum. Digamos, eu entendi que eu tenho um ciclo de uns 3 anos, mais ou menos, assim. De qualquer coisa, não. O relacionamento é a única coisa que eu acho que fica mais estável aí.
Mas são outros relacionamentos, né?
É, são vários relacionamentos, não. exato. Dentro desse relacionamento são vários, né? Por exemplo, que eu acho que a gente sai da faculdade, a gente acha que a gente vai fazer aquilo tudo pra vida inteira, que é aquilo, eu sou engenheira de produção, eu tenho que trabalhar com engenharia de produção, porque foi isso que eu me formei, e etc, etc. Eu entendi depois de sair principalmente dessa empresa que tinha muito a ver com engenharia de produção, que eu sou um ser mutável e cíclico. Então, assim... Acho que eu comecei a aceitar, tipo assim, tá, eu tô pensando assim hoje, mas amanhã eu vou estar pensando diferente, tá tudo bem, sabe? Então, acho que eu aceitei essa ideia de que nada é pra sempre, de que eu vou mudar e o que eu tô dizendo hoje que eu não gosto, talvez eu goste amanhã. E é isso, e tá tudo certo, porque eu sou assim, essa é a Natália, e que ela continue assim, porque essa é a minha essência, sabe? Eu acho que em algum momento eu neguei essa essência, sabe? Neguei, eu tentava colocar a Natália dentro dessas caixinhas padronizadas. Isso só me trouxe insatisfação, tristeza. Tipo, no momento que eu aceitar que eu sou mutável, que eu preciso ter... Eu acho que eu entendi, talvez, que... Pelo menos agora, eu preciso de coisas que tenham início, meio e fim, sabe? Se eu fico, às vezes, num emprego que ele é... Isso eu tô falando baseado nas experiências que eu tive, né? Naquela coisa que vai ser sempre a mesma coisa, que eu não vou ter... que eu não vou estar criando novas coisas, que eu não vou estar envolvida com novas coisas, eu vou... Ontem eu escrevi até sobre isso... Porque a consultoria que a gente fez da sociedade que eu tenho ainda perguntou para mim o que é que eu quero para a empresa daqui dos próximos 5 anos. E aí eu fiquei com aquela pergunta assim, eu falei, eu nem ouso em pensar. Escrevi isso, inclusive, eu falei, seguinte, Lucas, desculpa a demora aqui, várias vezes não fluiu, mas eu vou ser muito sincera contigo e vou deixar o que vai fluir do meu coração aqui, porque eu preciso. E eu falei, 5 anos é bastante tempo, né? Eu, depois de tudo, né, que a gente viveu, e de entender que planejamentos não saem como planejado, mas principalmente depois de ter passado por uma pandemia, eu... Entendo que planejar os próximos 5 anos não é algo que eu ouse fazer, né? E aí eu expliquei pra ele, assim, se eu começo a dizer e me comprometer com os meus próximos 5 anos, eu sei que aquilo vai me tirar vida. E eu não quero perder vida. Então, eu não vou me prometer com os próximos 5 anos aqui, dizendo que talvez a Natália possa contribuir dessa maneira, sabe? Aí eu até comentei, o que eu desejo pros próximos 5 anos da empresa... É que as pessoas sejam felizes e que elas sejam muito bem retribuídas para isso, fazendo o que elas gostam de fazer. Então é isso. Esse é o meu desejo. Agora, com o que eu posso contribuir? Daqui 5 anos eu te respondo, porque eu não vou conseguir responder agora. Então.
Nossa, me tocou muito esse negócio que você falou, inclusive o tirar vida. Por que você sente que é tirar a vida?
Porque, cara, existe uma coisa de eu apreciar muito a minha liberdade, né? E aí, se eu, por exemplo, me comprometo lá com a empresa que eu vou contribuir de X, Y forma para os próximos 5 anos, e aí passou um ano e eu quero fazer uma coisa completamente diferente, mas eu comprometi e eu dei a minha palavra que eu ia fazer daquela forma. E como é uma empresa muito tradicional, se eu mudar a minha palavra da maneira como eu mudo constantemente, aquilo vai ser penoso, tanto para a empresa quanto para mim. Então vai me tirar a vida, porque eu vou ficar com aquilo, tipo, será que eu posso mudar e tá tudo bem? Mas, assim, eu sei que eu vou prejudicar outros, talvez, sabe? Porque eu me comprometi. Então, isso já me tira a vida. Porque, assim, eu tô fazendo... Eu não estou fazendo algo que eu disse que ia fazer, sabe? Então, eu vou... vai tirar a vida num sentido, assim, de não conseguir viver plenamente com aquele modelo que eu vou estar naquele momento, sabe? Porque eu não vou querer fazer X coisa que eu me comprometi, talvez. Acho que seria isso.
Maravilhoso. É uma bela caixinha pra se libertar, né? Que nem você falou de... A gente quer se colocar na... O ego adora colocar a gente nessas estruturas quadradas, com limites. Às vezes é muito bom pra gente canalizar a criatividade, mas contanto que seja um desejo verdadeiro, de ó, vou canalizar minha atenção agora, pela próxima hora eu vou escrever. É, acontece o que eu vou escrever. Né? Mas é uma intenção verdadeira, não tipo, eu tenho o quê?
Exato.
Eu vou, não eu tenho o quê.
Uhum. Né? Uhum,
o eu vou, ele abre, ele é expansivo. Eu tenho que, ele te fecha, que você falou, tira a vida.
Não, só de tu falar dá pra sentir, né? Tipo, não é nem algo que tu precise pensar, logicamente. Tu fala, tu já consegue sentir, assim, eu tenho que. Parece que dá um negócio que, assim, o eu vou já...
A mulher cíclica leve. Selvagem fica louca, né? Quer expandir. Quer sair exatamente. Destruindo a jaula, mordendo a jaula, né? Mordendo a barra lá.
Exatamente.
Massa, bem massa. E nesse processo, Nath, do sabático, né? De... Você usa sabático, né? Você usa essa palavra, sabático.
Uhum, eu uso sabático, uhum.
Quais foram as primeiras caixinhas que você foi deixando, que você foi rasgando com essa mulher selvagem, assim, tipo...
Vamos lá. Quando eu comecei, eu tava tipo, uhul! Que maravilha e tal. Daqui a pouco começou um sentimento de culpa. Então eu acho que uma dessas caixinhas foi uma das que eu ainda tô assim, porque de vez em quando ainda vem essa culpa do não estar fazendo nada, digamos, na área profissional, né? Porque é uma utopia dizer que eu não faço nada, porque assim, eu faço uma cacetada de coisa. Então... Eu me sentia muito culpada o tempo todo, eu ficava assim, mas assim, no início era muito assim, pesado, assim, nossa, meu Deus, como é que eu consigo ficar dessa maneira, sem fazer coisas, sem me sentir produtiva, sem me sentir nananã, sem estar fazendo algo que seja reconhecido e que traga dinheiro, né? Isso foi assim... super pesado, até que um dia eu tive uma conversa com o Felipe sobre isso, porque ele tava percebendo isso em mim, e ele falou, Nath, dá uma data, beleza, quer sofrer por isso? Sofre, mas diz pra ti mesmo que vai ser até domingo, e depois fica e curte esse momento, né? Então isso foi uma virada de chave, de tipo, beleza, eu falei, pode ser, é uma ideia, assim, até não aceitei muito na hora, mas aí eu pensei depois nisso e tá. Aí eu acho que eu passei depois por um momento de aceitação. E aí eu fiquei muito mais leve, curtindo isso. E aí encontrando momentos de produtividade no que eu tava fazendo. Se é que era uma coisa que eu tava sentindo falta, então vou encontrar isso talvez nas coisas que eu tô fazendo. E aí isso era no meu yoga, isso era na minha meditação, isso era na minha respiração, nas coisas que eu gosto de fazer como ritual matinal, né? Na minha escrita, então, tá, se eu vou fazer, então eu vou fazer. E às vezes me comprometi em fazer absolutamente nada, porque eu queria fazer nada. então acho que essa foi uma outra caixinha, assim, de aceitar e não precisar ficar sentindo isso, porque, cara, é muito interno, né? Ninguém falou pra mim, Nath, você precisa se sentir culpada por isso e por isso. E ninguém em nenhum momento colocou o dedo na minha cara, sabe? Era muito uma pressão interna, só minha. Ninguém falou absolutamente nada pra mim. da onde que isso veio, né? Por que que isso existe? Por que que eu tô fazendo isso comigo mesma, né? E eu acho que a outra deve, talvez tenha sido mais uma coisa de uma busca, assim. Acho que eu comecei uma busca de quem eu sou, o que que eu quero. Comecei essa busca num outro nível, num outro... Um step mais agora, digamos, acho que da metade do ano pra cá.
Eu quero muito aprofundar nesse quem eu sou, o que eu quero, mas eu quero abrir um parênteses antes pra gente, nessa caixinha da culpa do não fazer nada. Uhum. Tem um livro pra mim que é a Bíblia, né, Didier? Pra mim é a Bíblia do movimento do nomadismo digital, do life hacking, que é o trabalho 4 horas por semana do Tim Ferriss.
Sim.
Eu fui muito abençoado que eu li esse livro, eu tinha 21 anos. Eu tava na faculdade, assim, né, e aquilo me abriu a cabeça em muitas possibilidades. E um dos capítulos, ele fala assim, que um dos capítulos mais importantes do livro não é o trabalho 4 horas por semana, que é muito possível você trabalhar 4 horas por semana e ganhar dinheiro pra se manter. É muito possível. Ele fala que o capítulo mais difícil é um que é adicionando vida enquanto você subtrai trabalho. Você é tipo um paciente de reabilitação de drogas pesadíssimas. Tipo, a gente fica viciado em trabalho, por trabalho. E é nem aquele, não é nem aquele trabalho que é útil, é o trabalho que é... Ah, é o call, é o e-mail que tem que enviar, é preencher no papel o pedido da burocracia. Cara, isso tira um tempo da gente. Bizarro.
Uhum, concordo.
Não, porque eu tenho um site agora, eu tenho que criar meus termos de serviço do site, porque se alguém entrar aqui e me processar, é tudo baseado no medo, na escassez, no tem que... Ah, porque eu tenho o Instagram, agora eu tenho que movimentar, eu tenho que postar cada 10 horas, porque o algoritmo do Instagram, eu tenho que postar 5 da tarde com o algoritmo do Instagram. Cara, é uma prisão.
É uma prisão.
E eu lembro de eu passar exatamente isso, Nath, que você passou, quando eu peguei, eu lembro isso, eu tava pegando meu skate, eu fui no Ibirapuera, andar de skate, era meio dia, antes do almoço. Eu me sentindo culpado, não desfrutando o skate.
Sim.
É como se existisse uma coisa muito errada, assim, tipo, a cidade tava rodando, todo mundo trabalhando, e eu lá. Não tava devendo nada pra ninguém, né? Trabalhando meu trabalho, ganhando meu dinheiro, mas tinha aquela culpa. E a culpa do cochilo depois do almoço, então? Como faz pra tirar essa? Essa culpa demorou anos pra sair. Anos, o cochilo depois do almoço. E hoje eu faço com o maior prazer. Porque é o que você falou, né? Tipo, ah, trabalho. Hoje eu aceitei no meu coração que tudo é trabalho. As minhas maiores inspirações geniais de trabalho, inclusive... Os gnomos, o melhor guia do mundo, veio durante lá, a gente tava na cozinha, cozinhando o nosso guia, né? E de repente eu falei, amorzinho, os gnomos vão fazer o melhor guia do mundo. Veio assim, tipo, pá!
Uhum.
Então a gente aprende a conectar com outro espaço, o espaço receptivo, né? Porque a gente recebe as mensagens da alma, e não aquele agressivo da porrada do ego de vai, e só se fode, né? Só gasta energia à toa. É um novo espaço a se achar, né? E o caminho do artista acho que ensina isso, você conectar com esse... Estar receptivo pra arte e pela arte em si.
É, total. Acho que tem até o dono do Instagram, quando ele criou o Instagram, eu não sei se já ouviu falar dessa história, mas ele também, não. Ele tava pensando assim, ele tava acho que mais de ano pensando em algo que fosse ser, trabalhando arduamente, tipo, não dormindo, nananana. Ele resolveu tirar uma semana de férias com a mulher dele, ele foi dar uma volta na praia, se libertando e se desapegando das coisas que veio, eureka, né? Eureka. Veio a ideia do Instagram, né? De poder possibilitar fotos onde as pessoas conseguem editar sem precisar de um fotógrafo. Então, foi algo. Uhum.
Aí depois tem o trabalho de você sentar todo dia e fazer isso acontecer, né? Mas a inspiração vem nesses momentos, né? Tipo, eu imagino que você deve estar passando com um ano, né? De se permitir receber. Isso deve ser lindo.
Sim, sim, sim. E tem vezes que eu me cobro, assim, por estar nessa busca, e aí acho que eu não consigo conectar com o meu coração, mas eu tive momentos, sim, que eu recebi algumas coisas, né? Por exemplo, quando eu fui fazer um retiro lá no México, inclusive, a gente tava no México, e a viagem pro México foi bem, bem massa, assim, também pra esse período que eu passei, porque... depois que a gente começa a namorar e, né, eu tô noiva e etc, a gente fica, às vezes, muito grudado na pessoa, né, e a gente, em vários momentos, inclusive, eu me questionei o que era eu, o que era o Felipe, o que era... Tava muito misturado, assim, eu já não lembrava mais o que era a Natália, então... ir para um lugar completamente desconhecido. A gente viajou juntos, né? Mas o primeiro mês a gente passou separado, porque ele foi fazer um retiro num outro lugar. Passar esses quase 30 dias sozinha, num lugar completamente desconhecido, fez eu voltar e me conectar com a minha essência. Não é um lugar que eu conheço, não são pessoas que eu conheço, não é a língua que eu falo. Eu vou ter que me virar, então isso foi muito massa. E uma das coisas que eu fiz foi ir para um retiro também, que foi super mágico. E nesse retiro teve uma dinâmica que a gente fez, que se chama Gaia Walk. E essa dinâmica tu conecta com os pés na terra, na grama, onde, né, onde tu puder. A menina, ela fez uma leitura para te inspirar e intencionar as coisas que tu deveria receber naquele momento. E tu pede, através da natureza, respostas de perguntas que tu queira responder, né? Então, tipo, tu vai olhar para uma árvore e vai ver se tu consegue achar, se ela consegue te mandar alguma resposta, né? E nesse dia que eu fiz essa dinâmica, me veio muito forte, assim, de tipo, aquilo que eu tava vivendo, eu queria que todos os seres pudessem viver. Isso foi algo assim, tipo, como que eu posso proporcionar experiências para as pessoas onde elas vão conseguir se conectar consigo mesmas e sentir, eu nem sei explicar o que é que eu tava sentindo, mas eu tava sentindo uma coisa tão maravilhosa que eu queria que todo mundo sentisse. Então isso foi uma das coisas que, tipo, ficou assim para mim. Eu até escrevi um poema lá na hora que a gente tava caminhando e tal. E eu falava sobre isso, que eu queria que as pessoas sentissem. Então, isso foi uma das grandes insights que eu acho que eu tive esse ano durante o sabático.
Que incrível.
Sim, sim.
Que lindo.
Bem massa, bem massa. Foi muito lindo. Nossa. Foi muito especial. Eu
sempre falo que o pessoal da Sexta Filosofal já deve estar cansado de ouvir, mas eu vou falar de novo. A minha árvore anciã aqui do lado de casa. Eu converso com ela todo dia. Todo dia.
Que maravilha, que espetáculo. Quando a gente para conversar e presta atenção, eles nos ajudam muito, assim.
Nossa,
né?
Nossa. Eu morro de medo que cortem ela aqui, porque já só cortam a árvore aqui do lado, né? Essa tem um apreço, assim, eu fico todo dia, tipo, aperto o coração, tipo, ah, vou comprar esse terreno pra ninguém cortar ela. Muito massa, Nath, que incrível.
Uhum.
E aí você falou, né, depois que a culpa foi amansando, abriram novas perguntas do quem eu sou e o que eu quero. Como essas perguntas têm te nutrido e como você tem cuidado delas, né? Acho que as perguntas a gente às vezes nem encontra a resposta, mas a gente se nutre e cuida delas, né?
Não, assim, eu até escrevi aqui, como que eu comecei a fazer esse ano, assim, de coisas que... Eu criei uma nota no meu computador aqui e eu escrevi assim, coisas para lembrar. De quem eu sou, mas principalmente do que me nutre, assim, né? Então, eu gosto de, cara, escrever. Para mim, eu preciso escrever. Se eu paro de escrever, eu começo a ficar meio bugada na minha cabeça aqui, porque eu começo a ter um monte de pensamento. Então, não dá. Então, eu preciso escrever. Beleza, às vezes não dá para escrever todos os dias, por N motivos. Mas, assim, pelo menos a cada 3 dias eu tenho que estar escrevendo.
Tem uma entrevista muito legal com a J.K. Rowling, da Oprah com a J.K. Rowling. Que a Oprah, a J.K. Rowling fala assim, ela fala assim, I have to write, eu preciso escrever. Como se fosse uma... Ela fala assim, se eu deixo de escrever, eu fico irritada, eu não fico feliz comigo mesma. E ela fala assim que a saúde mental dela vai lá embaixo. Daí a Oprah responde pra ela assim, é por isso que você é uma escritora. É o que faz você uma escritora. Achei o máximo isso. Posso até muito te mandar bom. Essa entrevista, é muito legal.
Eu quero, por favor. Eu quero muito. Até quero ver se eu começo a assistir agora umas masterclass de escritores. Então, isso é uma coisa que me nutre, né? Falando do que mais do que me nutre do que quem eu sou. Fazer o yoga é uma coisa que eu amo, que eu gosto, que eu preciso fazer também. Cara, fazer exercício físico é um negócio que é bizarro, mas eu amo fazer, eu amo adrenalina, eu amo fazer trilhas loucas, desafiadoras, que nem a gente fez agora.
Eu saí felizaço.
Eu também, nossa, é muito bom, né? Isso nos dá uma skill, assim, toda vez que eu faço algo, assim, que me coloca no meu limite de alguma coisa, eu saio me achando a mulher superpoderosa. Tenho superpoderes, eu posso fazer o que eu quiser, me coloca qualquer coisa na minha frente que eu faço, não interessa, assim, eu sempre saio assim. Pular de bungee jump, principalmente, eu saio de lá assim, ó, falei, cara, de novo, eu consigo fazer tudo, é muito bom. Então, isso são coisas que eu gosto de fazer, né, e que eu sei que me alimentam e que me trazem poder, assim, sabe? Eu acho que são essas, tipo assim, basicamente essas três coisas, eu até tenho que ler lá, porque eu coloquei várias coisas assim, lembrar que tu é foda, sabe? Lembrar dessas coisas assim, então, isso são coisas que me nutrem. Agora, quem eu sou, eu acho que eu não consigo responder essa pergunta. Eu sei que eu sou um ser que escolheu viver essa vida, nessa terra, nesse momento, por algum motivo que eu ainda tô descobrindo. Alguns eu já descobri, mas eu vou ainda descobrir muitos outros. E eu acho que a grande questão, na verdade, de quem eu sou, é descobrir o que, que a minha alma quer realizar aqui. Eu acho que isso é quem eu sou. É uma eterna descoberta sobre o que, que a minha alma quer realizar e o que, que ela quer experienciar. Acho que seria isso.
Maravilhoso. o que eu sou, eu costumo... Eu meditei muito sobre isso, muito mesmo. A conclusão que eu cheguei é que o intelecto nunca vai conseguir uma resposta para isso. Não dá.
Não dá, realmente, concordo contigo.
É um mistério que só a gente conectando com a batida do coração e só ouvindo a batida do coração, sem maquinar com o pensamento, né, com o intelecto, deixa só sentir.
Uhum.
Uma coisa que me conecta muito com esse quem eu sou é fechar os olhos, observar a batida do coração e tentar identificar da onde vem a batida do coração. Isso já buga a mente por si só, porque é um infinito, né? Não tem um começo, não tem um fim. Você se conecta com o momento presente, você se conecta com o passado, presente e futuro, você se conecta com o Big Bang da sua vida, com o Big Bang de todo o cosmos, e aí você fica em paz, só com isso, assim. E é muito potente. É muito potente.
Sim. Massa, vou fazer essa meditação, assim.
Ah, eu adoro, faço todo dia.
Eu conecto o coração, mas não com essa perspectiva assim que tu trouxe. Vou.
É, de observar, cara, cadê o começo dessa batida de coração? Tem um amigo meu que ele fala dos koans, né, que são os frases, eu não sei de onde que é, se é do budismo, se é tibetano, mas são frases feitas para bugar a sua mente para você conectar com esse infinito. Então eu sinto que a batida do coração é um koan por si só, biológico dentro da gente.
Interessante, gostei.
É bem massa, é bem massa. O Ale, você conheceu o Ale?
Sim, maravilhoso, sim. Bom.
Muito bom. Nath, adorei. Tô curtindo muito a conversa. Pra gente ir pros finalmente da entrevista. Onde você sente que você tá no ciclo do sabático hoje? Você falou que você é uma mulher cíclica. Você tá sentindo esse ciclo? Onde você tá nesse ciclo? O que você tá sentindo dele agora?
Tô sentindo que eu tô chegando num momento que eu preciso... Que, assim, tá me dando um formigamento, assim. Eu quero fazer alguma coisa. Tô precisando fazer alguma coisa. Não sei o que é isso. Não tô me cobrando. Tô tentando fazer sem pressão. Mas eu tô sentindo que eu quero fazer alguma coisa, assim. Até te comentei, né? Que semana passada eu coloquei na minha... Joguei pro universo que eu ia precisar fazer alguma coisa... Começar a pensar em alguma coisa, já que eu tô aqui em Florianópolis e vou ficar um mês e vou... Não estou em movimento tanto quanto eu fiquei e quanto eu fico, principalmente nesse sabático, muito pra lá e pra cá. Pra conseguir determinar alguma coisa, né? E o universo já mandou algumas coisas aí, algumas pistas já na segunda-feira, então acho que vai acontecer algum movimento com relação a isso. Então, acho que eu tô mais na finalização, assim, dele. Diria que eu estou mais indo pra finalização dele, sim. Acho que tô chegando um momento de encerrar.
Maravilhoso.
Uhum.
E que massa que você se permitiu esse ciclo, né?
Nossa, sim, eu acho que... É muito doido, né? Falando daquele negócio da culpa, né? Em alguns momentos eu falava assim... formas de me convencer a não sentir a culpa. Nath, quantas pessoas não gostariam de estar vivendo isso? Ou quantas pessoas não têm nem a possibilidade de fazer isso porque elas precisam mais do que qualquer coisa, que elas precisam do dinheiro ali do dia, né? Então, assim, permita-se, sabe? Então, foi exatamente isso. Acho que a grande questão da vida, do sabático, whatever, acho que é isso, né? Permitir-se viver, permitir-se estar fazendo aquilo que se está fazendo. É isso.
Ah, adorei. Permitir-se viver, né? Uhum. Em suma.
Permitir-se viver, isso aí. Isso foi uma das grandes insights até lá do México, sabe? Se permitir sentir. Também é uma grande coisa, né? Se permitir sentir. A gente às vezes fica com um monte de coisa e nem sabe o que tá sentindo, né? Nem sabe, nem olha pra si. Então, quando tu
Nossa,
se
é muito
permite,
verdade.
Quando tu se permite
nem sabe o que
sentir,
tá sentindo.
Exato, exato.
Atola tanta coisa no meio do caminho, pensamento, é.
Tarefas, trabalho.
Tarefas, trabalho.
Sim.
Que nem eu falei mais cedo, é a reabilitação do vício do tem que, né? Do trabalhar,
exato,
do ser produtivo por ser produtivo. O livro do Tim Ferriss me ensinou muito isso, e claro, na minha vivência depois, como eu posso criar coisas que dão dinheiro, que eu posso dar minha criatividade, que eu posso dar meu input, mas que eu não preciso ficar 24 horas matutando naquilo. Se eu só me permitir viver, lavar a louça, tá lá com meu cachorro, fazer meu yoga, estar com a minha esposa, cozinhar com ela. Essas pequenas atividades me dão tanto insight que aí depois eu sento e executo. E executo muito melhor, com muito mais vida, com muito mais tesão, né? E isso é viver.
É verdade, verdade. É verdade, concordo contigo.
Muito mais. E pra finalizar, Nath, o que tá muito vivo pra você, assim, hoje, que você gostaria de compartilhar com o pessoal? Claro, ó, pessoal, como sempre, todas as referências que a gente falou aqui vão estar no dorenato.blog, no link do episódio, né, o Caminho do Artista, claro, o voluntariado da Aine, que a Nath falou, essa entrevista da Oprah com a J.K. Rowling, os quatro compromissos, e o trabalho 4 horas por semana. O que tá vivo, assim, pra você esses últimos dias? Pode ser alguma coisa que tá vivendo você mesma, algum livro que você está lendo, algum seriado que você está achando bem massa, o que você gostaria de passar para o pessoal?
Não, não tem nada a ver com isso que tu trouxe, que me veio aqui para finalizar, assim, que eu acho que eu ressignifiquei o que, que era trabalho para mim nesse... Eu tive vários insights, várias descobertas sobre mim mesma que foram uma pancada, maravilhosas, que foram super importantes. Outra muito importante, não colocando níveis de importância aqui em cada coisa que eu descobri, é que eu acho que eu ressignifiquei o que, que é trabalho, assim. Não, não importa muito o que tu faça, contanto que tu faça, né? Movimento e ação, eles são extremamente importantes, seja o que tu for fazer. A gente, eu entendi, acho que como ser humano, a gente precisa de movimento e ação, porque quando eu fiquei mais nesses momentos sem fazer nada... Não que seja ruim, mas assim, eu sentia que, e eu tô começando a sentir agora, que eu preciso desse movimento, que como ser humano que busca uma evolução, porque eu acho que todo mundo que vem pra cá, por mais que não se dê por conta muitas vezes, em algum nível vai evoluir, a gente precisa de um movimento e ação, seja qualquer coisa que seja feita, seja fazer uma comida, seja fazer qualquer coisa, então, entender que, tipo, tudo é trabalho, né, tudo é um movimento que tu tá fazendo em prol de alguma coisa que vai se conquistar ou que vai se ter um resultado, né, então, acho que eu aprendi um pouquinho a entender, eu desmistifiquei o que era trabalho, que era muito sobre estar numa empresa ou estar vinculada com alguma coisa e ter que receber por isso, assim, o significado hoje do trabalho, pra mim, ele é mais bonito. Ele é mais prazeroso, ele é mais gostoso. Acho que é isso que eu gostaria de finalizar.
Adorei, nossa. O Bhagavad Gita aqui em vida real.
Ó, oh, massa. Tenho até o livro dele, mas nunca li.
Nunca leu o Bhagavad Gita? Ele fala exatamente isso. Que o grande yogi é aquele que encontra a não-ação na ação. Que encontra paz e contemplação agindo no mundo, atuando no mundo, mas sem pertencer a ele.
Bom, olha só, viu? Só posso virar uma filósofa já.
Mas é, tipo, porque você acessou uma sabedoria profunda, verdadeira, que vem de você, né? Do seu coração. Você não precisa ler o Bhagavad Gita. Às vezes é até pior você ler o Bhagavad Gita, que você não vive, né? Você não sente.
Sim, verdade. Massa, que bom. Obrigada por compartilhar.
Obrigado, querida. Quem quiser conectar com você, conversar, como é que a gente pode chegar até você?
Olha, pelo Instagram, acho que pode ser. Acho que todo mundo usa ali. Então, meu Instagram é Nath Braille. É NathyBraille.
Beleza, deixo tudo linkado lá no do Renato.blog, pessoal.
Fechou, então.
Tá bom, gente? Tá querida, bom. Obrigado. Foi mágico. Muito massa.
Foi mágico. Também adorei. Obrigada por me entrevistar. Adorei. Amei.
Então, tá bom. Seguimos.
Seguimos.
Então, como é que foi o seu mergulho de hoje? Curtiu o episódio da Sexta Filosofal? Eu vou ficar quieto aqui, eu sou suspeitíssimo pra falar. Bom, meus queridos, se você curte, se você ama estar aqui comigo na Sexta Filosofal, eu tenho certeza que você vai também amar a Segunda Pé no Chão. A Segunda Pé no Chão é o complemento perfeito da Sexta Filosofal. É a minha newsletter, um e-mail prático, pé no chão, com dicas, técnicas e ferramentas ordinárias para tornar a sua semana extraordinária. Tem de tudo lá um pouco. Tem dicas de filmes e seriados, tem pequenos cutucões filosóficos para te inspirar e começar bem a semana, tem dicas de aplicativos para facilitar sua vida, tem indicações de viagens e restaurantes, tudo num formato rápido, sem enrolação e agradável aos seus olhos. E claro que você pode optar por entrar e sair a hora que você quiser, eu nunca vou te mandar spam, eu prometo. Muito bem, para você assinar a Segunda Pé no Chão, basta acessar dorenato.blog/segunda. dorenato.blog/segunda. Para você receber a Segunda Pé no Chão. Simples assim. Muito bem, meus queridos. Por hoje era isso. E até o nosso próximo mergulho, até a nossa próxima semana. Por favor, aprecie a superfície com muita sabedoria. Seguimos viajando. Fui.